E eu vi no NEU a possibilidade de fazer várias coisas, de trabalhar em startup, de empreender, de trabalhar em fundo. E é mais ou menos o caminho que eu tô seguindo agora que eu tô saindo no NEU. Então, me abriu os olhos para uma coisa que eu não conhecia. E isso foi muito importante para eu me sentir super dentro da água agora.
Oi, pessoal. Aqui é o Shin do Podcast. E no episódio de hoje, a gente tá aqui com a Júlia, a Marina e o Felipe, que são do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Eles vão contar um pouco sobre esse grupo que tem impactado bastante aqui o ecossistema de startups da USP como um todo. Eu vou pedir, então, para que cada um se apresente. Aqui na minha ordem da tela, pode ser a Marina primeiro, então, se apresentando.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, estou no final do terceiro ano de Direito na USP. E, bom, entrei no NEU há um ano atrás, depois de uma experiência de trabalho no Tribunal de Justiça, que eu não curti muito. E resolvi fazer uma coisa completamente diferente. E aí eu entrei no NEU. No NEU eu toquei o Startup Lab, que é o nosso programa de pré-aceleração de startups. E hoje eu toco junto com o Felipe o Ser Empreendedor, que é o nosso programa de aceleração.
Que bacana, que bacana. Felipe, então, já quer se apresentar?
Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, sim, meu nome é Felipe, eu faço economia na FED Ribeirão Preto. Antes de fazer economia, eu fazia odontologia em São José dos Campos, totalmente diferente, assim, de odontologia para economia. Foi uma transição bem, bem diferente, assim, do que todo mundo faz. Geralmente o pessoal vai de, sei lá, da poli para a fé, alguma coisa assim, não de um curso de saúde para um curso de negócios, assim. Mas, enfim, no NEU eu estou na trilha de devs e é um projeto de capacitação para os alunos que querem se tornar desenvolvedores web, voltado a front-end, assim. E eu estou no Ser Empreendedor, e é o nosso projeto de aceleração, juntamente com a Marina, que está aqui. Está sendo bem legal, assim, o pessoal está saindo em um estágio bem, bem interessante, assim, da nossa aceleração, nossa primeira aceleração de startups. E eu entrei no NEU na metade desse ano. Entrei na FED esse ano, sou o calouro aí da FED de Ribeirão.
Que bacana, que bacana. Bem legal trazer também gente que não é nem do Campo São Paulo, que é muito bom. E Júlia, quer se apresentar?
Obrigada, sim. Fazendo aqui como Felipe, né? Educação em primeiro lugar. É muito legal estar aqui participando do Policast. Isso é bem importante para a gente, esse reconhecimento dentro das comunidades da USP, né? E a Poli é um lugar especial porque parte da nossa história tá lá, né? A gente ficou lá por muito tempo e eu vivi essa história. Eu sou politécnica, tenho 21 anos, estou no terceiro ano de engenharia civil lá na Poli e tô no NEU desde 2018, né? Dezembro de 2018 eu entrei no NEU, uma data que eu nunca vou esquecer, dia 5 de dezembro de 2018. Tive a chance de participar de muitos projetos, toquei dois hackathons no ano de 2019, o HackUSP 2019.1 e também o Zohackathon, que aconteceu em parceria lá com algumas entidades da FE. E no ano de 2020 eu virei co-presidente junto com o Luiz, que também é um dos co-presidentes, né? uma presidência dividida entre duas pessoas. E o meu papel nesse ano foi muito mais ajudar em como desenvolver os membros, em como manter eles bem e também como fazer os projetos do meu performarem melhor, né? Então, além das coisas burocráticas que existem, que alguém precisa fazer nessa parte administrativa. Mas, basicamente, essa sou eu.
Que demais, que demais. Muito bom ter um público diverso aqui no podcast. Então, Júlia, eu queria que você já começasse falando sobre o Júlio, o Marino, o Felipe, quem quiser falar isso, fica à vontade. Contar um pouco mais sobre o NEU, contar um pouco sobre como foi o início, a origem, que momento de história.
Perfeito. Acho que eu posso começar e a Marina e o Felipe colocam os temperos aí nessa história. O NEU, ele se fundou, né, mais ou menos há 10 anos atrás, foi no final de 2010, porque várias coisas estavam acontecendo nessa época, né? Então, tinha a rede social, o filme que saiu, né, que todo mundo ficou muito entusiasmado. Teve também a Buscapé, né, que essa startup nasceu lá na Poli e que foi vendida por 300 milhões de dólares. Então era uma coisa inédita, as pessoas não sabiam que isso podia acontecer, que um bando de estudantes poderia criar uma plataforma e vender ela. E por muito dinheiro, né, no caso. E teve também dois núcleos que já estavam surgindo em lugares diferentes, né? Tinha um Centro Minerva de Empreendedorismo, que era lá na Poli, e o Room, que é a Rede USP de Novos Negócios, que ficava lá na FEA. Aí eles se juntaram e nasceu o NEO. Basicamente, foi assim que nasceu o NEO. A gente teve ali o pezinho da USPIN no meio também. E nos primeiros anos a gente tentava, a gente fazia várias coisas, mas eu acho que um ponto de start foi quando o Arthur Villas Boas, um membro que entrou no NEO, entrou na USP, entrou no NEO, já tinha feito uma primeira graduação, estava indo se especializar, e com essa visão mais madura, já tinha empreendido também, ele tinha uma escola de dança na época, ele conseguiu trazer muitas coisas bacanas para o NEO, com a sua maturidade, né, e conseguiu orientar as pessoas. Ele ficou no NEO por muito tempo, hoje ele não está mais, hoje o Arthur é professor lá na FEA, na Poli também, e hoje ele tem uma startup que é a Labenu, né? Então, basicamente, esses foram os acontecimentos da história do NEO que fizeram ele ser como hoje ele é. Aí, se o Felipe e a Marina quiserem complementar, fica à vontade.
Ah, eu acho que dá para falar um pouquinho do que a gente fez ao longo desses 10 anos. Claro que foi muita coisa, mas a gente tentou focar em alguns pilares como inspiração, capacitação, conexão, tanto em projetos de pré-aceleração, aceleração, ajudando alunos a conseguirem estágio em startups, fomentando novos negócios a partir de hackathons, competições. Eu acho que foi uma miscelânea de coisas que a gente foi fazendo para estimular o empreendedorismo e a inovação em diversas frentes.
Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o NEO trouxe essa cultura de hackathons para a USP. O primeiro hackathon foi feito pelo NEO. E hoje a gente vê vários hackathons acontecendo e isso é muito legal. Porque o objetivo do NEO é realmente esse, é fomentar essa cultura de empreendedorismo na USP. Que é a nossa missão, de fato. E se a gente está inspirando que outros grupos façam o que a gente faz, ou tentem falar mais sobre empreendedorismo, ou criar eventos que possam dar alguma experiência para a pessoa e se relacione com o empreendedorismo, isso é uma coisa bem bacana.
Que bacana, nossa, muito bom ouvir um pouco dessa história aqui e ver também o papel até do professor Arthur, que eu sou super fã, eu tive matéria com ele aqui, ele que me conectou com o meu estágio atual, e sensacional, acho que é uma baita história, bem sólida também, e recente, né, 10 anos, poxa, coisa bem nova, que tem muito resultado por aqui. Eu acho que até falando um pouco mais sobre resultados, essa parte desses pilares que vocês comentaram, podem falar um pouco mais sobre os projetos atuais que vocês têm desenvolvido, têm tocado com a universidade?
Eu acho que dá para começar falando do nosso pilar de capacitação. A gente foca, como estava contando aqui, eu e Felipe, a gente tocou esses programas de pré-aceleração e de aceleração. Eu vejo que hoje eles são um pilar bem forte no NEO, porque tem muitos alunos querendo empreender. Não é uma coisa que eu imaginava que existia dentro da USP, mas a gente viu que é uma demanda muito forte, tem muita gente querendo abrir novos negócios, então esses dois projetos do NEO, Startup Lab e o Ser Empreendedor, ajudam pessoas nessa situação. O Startup Lab é pessoas que têm só ideias e não validaram o problema, não validaram a solução, nem fizeram um MVP ou um protótipo. E o Ser Empreendedor são startups que já têm um produto e estão começando a vender, então o programa ajuda a conseguir os primeiros clientes, a consolidar o modelo de negócios. Eu vejo que hoje é a minha atuação preferida do NEO, mas a gente tem vários pilares. Se o Felipe quiser contar um pouquinho mais dessa frente de capacitação, que ele trabalhou na trilha de devs, ou ajuda também nessa parte de inspiração com os hackathons e eventos,
Nessa área de capacitação, a gente faz diversos eventos, assim, entre eles a trilha de devs, que nem eu comentei, é um projeto que busca trazer os alunos que já têm uma base boa de lógica de programação, seja, já tiveram matérias na faculdade, geralmente esses alunos são de engenharia, assim, mas nada, a gente teve também alunos de letras na trilha de devs, e aí os alunos passaram por um processo seletivo, a gente teve mais de 300 inscrições no nosso processo seletivo para 35 vagas, então mostra que tem uma demanda muito grande, assim, nessa área de capacitar, e nosso objetivo é capacitar o aluno e entregar ele para empreender ou para estagiar em startup. Então, no final do programa, a gente teve também, trouxe algumas vagas de estágio na área de desenvolvimento, e a gente conectou essas vagas com os alunos, e alguns entraram no projeto sem saber muito sobre programação, só sabiam mais a lógica mesmo, e eles saíram estagiando. Então, esse é o objetivo do Neo, trazer o aluno até nós, entregar e mostrar para ele um objetivo, que seria ou estagiar em startup ou empreender, né? A gente sabe que nosso objetivo principal é o aluno ou estagiar ou empreender, então acho que essa é a nossa missão. Eu acho que a gente faz diversos eventos sobre capacitação com esse objetivo.
Sensacional, e uma baita capacitação, porque do ponto de vista de aluno procurando vaga de estágio, às vezes é difícil encontrar essas oportunidades, né? Encontrar um site que tem várias vagas de startups, vagas de tecnologia, é muito fragmentado, né? Então vai ter um site de recrutamento, tem feira de recrutamento, com muitas vagas espalhadas, mas não tem alguém canalizando e juntando todas as oportunidades, empacotando para uma conexão muito mais fluida, né? E eu vejo, assim, o papel de vocês muito bom nisso, as divulgações, e essa maneira, assim, que a galera consegue também se desenvolver é muito bacana. Realmente, eu vejo isso até entre os meus colegas aqui que estão numa carreira menos de desenvolvimento, com engenharia química, mas procuram se capacitar ali para uma linguagem de programação, uma coisa mais hard skill de tecnologia, e tem sido muito bacana, tem tido uma procura bem alta mesmo. É muito interessante ver isso, ver vocês atuando, né, nesse pilar. E Ju, agora quer contar um pouco mais sobre essa parte de inspiração?
Claro, eu acho que eu vou começar um pouquinho antes, né? Talvez, eu acho que vai ficar mais claro para os ouvintes, complementando, né, a fala da Marina e do Felipe. O NEO, ele, como uma missão, fomentar uma cultura de empreendedorismo na USP, né? Isso é muito vago, normalmente. Então, o Felipe já deu ali o spoiler, mas a forma que a gente faz isso, né, a forma da gente fomentar essa cultura de empreendedorismo é colocando alunos da USP para empreender e ajudando alunos da USP a trabalhar em startup. Esse segundo caminho é porque existe uma hipótese que não é só nossa, é uma hipótese inclusive internacional, que quando o aluno ele vai trabalhar numa startup, por ser um ambiente muito dinâmico, por ter um ambiente de muita autonomia e liderança também, né? Porque meio que as tarefas são de todo mundo, as obrigações são de todo mundo, existe muita responsabilidade ali envolvida, as chances de que ele empreenda no futuro são muito maiores. Inclusive, a gente já viu isso acontecendo, e é por isso que a gente hoje ajuda os alunos a trabalharem em startups, né? Então, é pensando numa aposta futura de que um dia eles possam ser inspirados por essa experiência a empreender, né? Então, para a gente fazer essas duas coisas, a gente se baseia nesses pilares que a Marina comentou, da inspiração, capacitação e conexão. E esses pilares, eles funcionam como uma espécie de funil, né? Então, lá no topo do funil tem a inspiração. Então, o que é a inspiração? A inspiração é a gente mostrando para o aluno que o empreendedorismo pode ser uma opção viável de carreira. Então, sei lá, você faz medicina, você vai virar médico, né? É, normalmente é a carreira comum, né? A universidade ela não te dá muitas opções além das carreiras tradicionais. E o Neo tá ali para mostrar que essa é uma opção e se eles precisarem de ajuda, a gente tá lá para ajudar eles, né? Então, a forma que a gente faz isso hoje são muitas vezes criando palestras, né, com ex-alunos da USP que empreenderam. Né, isso tem um fator inspiracional muito grande, você se vê naquela pessoa em algum nível. É, a gente faz bate-papos, né, que seriam como palestras, só com mais de um convidados. A gente faz competições, como a gente fez esse ano o desafio USP Covid-19, né, que era uma competição para que alunos da USP pudessem criar soluções, não precisavam ser tecnológicas, você pode cortar isso, mas propunham soluções, ideias mesmo para alguns problemas que surgiram para as pessoas no contexto da pandemia, né? Então, você mobilizar pessoas através de uma causa, em times multidisciplinares, para que eles tenham uma visão de negócio e possam produzir alguma coisa, é um impacto muito grande, sabe? Porque esse tipo de dinâmica, dificilmente eles vão ter no dia a dia universitário, né? E a gente faz isso hoje justamente por isso. A gente não quer competir com a USP, a gente quer ser complementar a ela, né? Então, dentro do Hackathons também a gente faz dentro desse contexto de inspiração. E outros eventos, eu poderia citar vários, como o FEU, que é o Festival de Empreendedorismo da USP. Ano que vem vai acontecer, não sei ao certo como vai acontecer, mas esse ano era 5 dias de evento, um deles cancelado, infelizmente, devido à pandemia, foi bem em março ali que estava acontecendo as coisas. Então, cada dia no Instituto diferente da USP, todo dia iniciando com um empreendedor daquele instituto. Então, por exemplo, na FAO, a gente trouxe uma empreendedora, ex-aluna da FAO, para conversar com os alunos. E também outros temas que são de interesse dos alunos, né? Então, tudo que a gente faz, eu tô falando demais aqui, me desculpa, mas tudo que a gente faz é pensando no que o aluno quer. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com os alunos, a gente faz pesquisas, a gente entrevista as pessoas para entender quais são as demandas delas, né? Então, eu acho que esse fecha o pilar de inspiração. E aí, eu só queria falar um pouquinho sobre, bem pouquinho sobre capacitação e conexão, porque os meninos já falaram muito bem. No caso, meninos Marina e Felipe. E na capacitação, né, a gente tem essa ramificação, que é pensando tanto para o aluno que quer empreender, tanto que quer trabalhar em uma startup. Então, a gente tem que, quer empreender. A gente tem o Startup Lab, que é uma pré-aceleração, que a Mari comentou. Se ela quiser explicar mais detalhadamente depois, ela fica à vontade, eu não vou roubar esse espaço dela, e nem do Felipe, de falar também. E só que no caso de uma pré-aceleração, a gente quer ajudar o aluno que tem uma primeira ideia de negócio a passar por uma série de validações para chegar a ter uma primeira versão de produto, né, que seria o MVP. E para o aluno que quer trabalhar em uma startup, a gente, só falando um pouco sobre o processo, que eu acho importante, que a gente conversa com as startups para entender quais são as demandas de contratação que elas têm, para criar junto com elas cursos de capacitação para os alunos, né? Então, pode ser desenvolvimento web, pode ser marketing digital, design UX, data science, mas a gente vai fazer isso junto com as startups da nossa rede, né? Então, é interessante saber que a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com a ajuda de pessoas verdadeiramente capacitadas, que não é o caso dos membros do NEO, ninguém é especialista em nada. E no pilar de conexão, só para finalizar a minha fala, que está muito longa, a gente tenta fazer essa parte final do funil, né? A pessoa é muito grande em inspiração, menor em capacitação, menor ainda em conexão, que são os alunos que realmente vão para o mercado empreender, né? Então, a gente conecta eles com outros agentes de fomento de empreendedorismo, que pode ser dentro da USP, pode ser dentro de São Paulo, ou pode ser dentro do Brasil ou internacionalmente também. Né? A gente pode citar espaços de coworking, aceleradoras, entre outras mais. E para o aluno que quer trabalhar numa startup de fato, a gente tem um programa de estágios em startup. Pode ser tanto ao longo do ano quanto de férias. Né? Então, basicamente é isso que o Neo faz, sem falar tanto dos projetos, mas essa é a ideia e a estrutura do que a gente tenta fazer para ajudar os alunos da USP no Neo hoje.
Que demais, uma baita missão, igual vocês já comentam nos eventos de empreendedorismo, a parte mais importante é a execução, e tem visto uma baita execução que vocês têm entregado. Uma coisa que eu queria que você explorasse um pouco mais, essa questão de parcerias ali na parte de execução. Alguns exemplos de parcerias, você comentou de aceleradora, ou outros grupos. Se puderem dar alguns exemplos também que vocês têm feito.
Eu vou contar um pouquinho, então, das nossas parcerias bem na parte dos programas de pré-aceleração e de aceleração. Eu acho que foi uma frente que a gente fez bastante conexões nesse ano. Então, no Startup Lab, como que a gente faz o programa, né? O programa, no fundo, somos todos estudantes, então ninguém sabe muito sobre Customer Experience ou, sei lá, finanças para startups, então a gente chama convidados para falar sobre os temas. Faz uma trilha de conteúdo para os empreendedores, aliado junto a um acompanhamento semanal com eles, então a gente sempre se reúne com todas as equipes para ver se elas têm demandas, se elas têm dúvidas, se elas querem passar alguma coisa pela gente, para a gente dar opinião. E, bom, os convidados a gente chama desde fundos, aceleradoras, pessoas que trabalham em startups, tanto, enfim, até parte inspiracional, porque empreendedor também precisa disso em diversos momentos. E eu acho que uma coisa legal que a gente fez esse ano, a gente fez a parceria com a Sanfra Júnior, que é a empresa júnior de direito lá da Sanfran, e eles prestaram uma consultoria jurídica, uma orientação jurídica gratuita para todas as nossas equipes, e a gente tinha mais de 24 equipes, então assim, foram mais de 2 horas por equipe, foi super legal, então dar esse acompanhamento jurídico no começo é muito importante. A gente tem parcerias com alguns fundos, com algumas aceleradoras assim, de conexão. Então, a gente, quando tem alguma startup que está procurando um próximo passo numa aceleradora, a gente encaminha também. Eu acho que, em linhas gerais, é mais ou menos nesse estilo. A gente não tem parcerias restritas, então estamos sempre pensando em expandir esse leque. Então, se você estiver ouvindo e tiver interesse em contribuir com o meu também, estamos sempre de portas abertas. Eu acho que nos programas de aceleração e pré-aceleração é mais ou menos essa linha.
Legal, muito legal. Felipe, quiser comentar também alguma parceria?
Sim. Vou comentar um pouquinho das parcerias que a gente fez na trilha de Devs, né, que é o projeto de capacitação. Assim, na estruturação, a gente conversou com várias startups assim, para ver o que fazia sentido para o aluno aprender, né? Assim, como a Marina falou, a gente somos estudantes, assim, a gente não tem as hard skills de muitos temas, mas a gente, como não tem, a gente procura quem tem, né? Então, a gente tem uma conexão muito forte com as startups e, assim, eles gostam bastante da gente. Muitos projetos que a gente sempre solicita, eles sempre aceitam e ficam bem, bem empolgados assim, com nossos projetos. E daí a gente foi atrás das startups e a gente fez parceria com 5 startups e a gente dividiu as aulas em blocos, né? Então, teve CSS, JavaScript, passamos por GitHub também, depois teve um bloco de UI design. Então, foi bem legal, assim, bem, bem interativo. E assim, falando de parceria e fugindo um pouquinho das startups, durante a trilha de devs foram 2 meses de aulas e a gente pensou, pô, mas o que esses alunos podem entregar, né? Eles podem, a gente pode dividir eles em grupo e fazer eles resolverem um case, mas isso não vai gerar tanto impacto, né? E daí a gente teve a ideia de fazer a parceria com algumas ONGs que não têm a condição financeira de fazer um site. Então, durante esses 2 meses, os alunos se capacitaram, aprenderam sobre front-end, e daí eles foram desenvolvendo esse site. Então, agora no final do ano, eles entregaram 7 sites para 7 ONGs diferentes. Então, foi bem legal, assim, gerou muito impacto na sociedade. E uma coisa interessante de falar também no nosso projeto de capacitação é que teve uma startup que o CTO deles fez o FRJ. Daí ele se interessou muito pela ideia, assim, de capacitar o aluno para o mercado de trabalho, que a gente sabe que é bem escasso, assim, o pessoal de programação, assim, é bem difícil das startups acharem. Ele falou, nossa, eu vou levar isso para o Rio de Janeiro. E daí ele levou essa ideia para o pessoal do Rio de Janeiro lá, e eles estão desenvolvendo uma trilha de devs da UFRJ lá também. Então, como a Júlia e a Marina disseram, a gente busca, a gente não é egoísta, sabe? A gente busca, pô, deu certo esse projeto, vocês querem fazer aí também, ou as entidades chegam até a gente, pô, como é que vocês fizeram isso, como é que foi o processo, é uma entrega legal para os alunos se engajam, então acho que é bem interessante essa parte assim também.
Que demais, vira um efeito multiplicador aí, né, porque vocês ajudam também a trazer esse tipo de ideia para outros lugares, que é replicável, muito bacana. E uma coisa que eu queria abordar também é sobre as startups que já passaram pelo NEO ou de alguma forma são envolvidas com o NEO, foram fundadores que fizeram o USP. Se vocês puderem dar alguns exemplos ou também contar onde que a gente consegue até consultar esse tipo de informação, que eu acho que é bem bacana.
Pegando de fundadores da USP, hoje no Brasil a gente tem cerca, acho que tem 13 unicórnios, agora com o C6. E tem uma pesquisa, a própria USP divulga isso, vários fundadores deles foram da universidade. Então a gente pode pegar a Cristina Junqueira, do Nubank, o Renato e o Ariel, da 99, enfim, alguns outros aí. Eu acho que quando a gente pensa em startup é muito normal, a primeira imagem que vira é o unicórnio, mas tem muitas outras. Contando um pouquinho das que passaram pelo NEO, a gente tem a MVisia, que ela foi comprada pela VEG esse ano. A MVisia trabalha na parte de inteligência artificial. E, bom, fundadores também super jovens, que trabalhavam lá no Innova Lab, na produção. É muito legal ver gente que começou no âmbito da universidade. A gente tem a Retina Vision, que é uma startup que trabalha com o uso de câmeras e inteligência artificial para monitoramento de roubo de carros. Eles surgiram numa matéria da USP, da Poli, do professor Zancu. E, enfim, muito legal também ver. E foram apoiados pelo NEO, passaram pelo programa de mentorias do NEO, que era o Startup Lab há muito tempo atrás, que eram só mentorias individuais. Então, assim, tem uma rede de startups que hoje já estão maiores, mas passaram pelo NEO, pelo apoio do que tinha na época de fomento ao empreendedorismo. Falando das startups de hoje, a gente tem 7 startups aceleradas pelo programa de aceleração do NEO, Ser Empreendedor, que é a primeira vez que a gente está fazendo, e a primeira aceleração de startup para alunos da USP. Então, a gente tem diversos setores, desde agro, temos startup que calcula o risco do crédito rural, temos startup que fala de inteligência artificial na parte de diagnóstico do COVID, startup de acessibilidade para pessoas surdas, não temos setor único, é muito, muito diverso. E esse grupo de 7 está num estado mais ou menos parecido de desenvolvimento do produto, começar a comercializar. Imagina que as que forem captar vão captar no final do ano que vem, estamos falando aí de 2021, 2022, mas já são startups que são convidadas para outros programas de aceleração, que recebem a atenção de alguns investidores anjo. Isso é muito legal para a gente ver que elas estão saindo do guarda-chuva do Neo e indo efetivamente para o mercado, e a gente fica muito feliz.
Sensacional, sensacional. Muito bacana ouvir esses nomes aqui. Eu acompanho o podcast do Neo também, tem várias histórias lá. Espero que tragam muito, muito mais histórias, porque é sempre enriquecedor ouvir esse tipo de trajetória. E até falando sobre a trajetória dos empreendedores, imagino que vocês já devam ter conversado com muitos deles. Conseguem trazer um pouco dessas lições que vocês aprenderam, que eles passaram em algum programa, algum treinamento? E também pensando em pessoas que têm esse planejamento de empreender até durante a graduação?
Bom, é muito interessante, assim, assim, tipo, a visão que eles passam pra gente é ampla, mas é uma coisa que é muito aplicável, sabe? Por exemplo, o que eles falam que é muito interessante no começo da trajetória de empreendedor é você olhar muito pro time, né? Então, a gente sabe que o empreendedor que quer empreender sozinho, a chance de dar errado é bem grande, assim. Geralmente, olhando no ecossistema inteiro de startups, assim, o time é muito importante. Você tem alguém de tecnologia, se não tem alguém de tecnologia, ter das outras áreas complementares as suas hard skills e soft skills também. Então, essa é uma visão bem interessante que eles passam pra gente. A visão de mão na massa também, tipo, de você ir ali, eu não sei nada sobre marketing, mas sou eu e, por exemplo, sou eu e meu colega aqui da faculdade, e a gente tá empreendendo, e aí como é que a gente faz? E a gente passa muito isso, assim, para as startups que passam pelo Neo, e eu não sei fazer isso, mas aprende. E uma vez o Renato Freitas também falou, assim, que é muito legal isso, de que no começo eles não tinham recurso e, assim, como é que a gente vai fazer, né? E daí, a gente tem que aprender a fazer isso, sabe? E é muito... A gente vê, eu e a Marina, como a gente está no programa de aceleração, a gente vê muito isso. Os alunos, eu não sei nada sobre finanças. Aí a gente tenta fazer uma conexão com algum mentor ou com alguém da Rede Neo que sabe... bastante sobre finanças, e a gente faz essa conexão, assim. É bem essa visão de, não sei o que fazer, mas tem que aprender, assim. Principalmente no início, assim, numa startup, é você e seu sócio, muitas vezes, e alguém ali para dar uma ajuda ou dar algum auxílio ali na trajetória.
Eu concordo muito com os pontos que o Felipe colocou, e aí você trouxe, né, de empreender na graduação. Eu acho que a maioria dos nossos empreendedores estão na graduação, e muitas vezes eles estagiam também, a vida deles é dividida entre a graduação, o estágio e a startup, e aí no meio você coloca programa de aceleração, às vezes eles participam mais de um programa de aceleração, enfim, e tocar uma startup é uma coisa que toma 24 horas do seu dia, só que você tem que conciliar com muitas outras coisas. Então, eu vejo que é um desafio muito grande para alunos na graduação empreenderem, tanto é que quando você vai falar de fundadores de startup, a maioria deles tem de 30 a 40 anos. É muito difícil você pegar empreendedores na graduação, porque tem muitos desafios e você está falando de pessoas que não tiveram experiência ainda no mercado de trabalho. Então, tudo isso que o Felipe falou de, eu não sei de marketing digital, eu preciso aprender, para a pessoa que nunca teve contato com isso, é muito mais difícil. Então, eu acho que tem uns desafios complexos aí de dedicação, conhecimento, mas a gente quer fomentar, então a gente quer facilitar o máximo possível esse caminho. Então, se a pessoa não sabe nada de marketing digital, vamos mover montanhas para que ela aprenda. Mas eu acho que tem desafios naturais desse momento na graduação.
Complementando um pouco a Mari, só para falar que ela falou sobre empreender na graduação, é isso mesmo, é difícil. Mas tem uma coisa também que eu acho que é importante falar, é que mesmo que você já tenha se formado, e mesmo que só você seja da USP e seus sócios não sejam da USP, O NEU ainda consegue ajudar vocês, né? Então, a gente tem casos de empreendedores que estudaram na USP, fizeram mestrado na USP, foram trabalhar e depois um dia quiseram empreender com seus sócios que não eram da USP, né? Já depois dos 30 anos. E a gente consegue ajudá-los também, né? Hoje a gente tem essa restrição de que você precisa ser da USP para a gente ajudar, porque o nosso escopo de atuação não é gigante, né? A gente não tem capacidade de absorver todo mundo. Então, hoje a gente tem, sim, essa concentração no aluno USP, né? E essa limitação de alguma forma. Mas só para deixar a mensagem de quem estiver ouvindo que, mesmo que não seja agora, mesmo que seja no futuro, o NEU vai estar lá para ajudar você, tá? Então, só essa mensagem que eu queria passar.
Que demais, que demais. Eu sou muito fã dessas ajudas aqui para quem já passou pela universidade, alumni, e até voltar para o ambiente universitário, talvez também com um olhar de retribuição, como que eu ajudo também. Porque eu imagino que vocês já comentaram ali de conexão com o mentor, por exemplo, a pessoa também consegue voltar para cá para ajudar também outras pessoas. Puxa, eu vejo muito pelos próprios podcasts a vontade de ajudar essas outras pessoas que estão nessa jornada de... Ops, cachorrinho. Estão nessa jornada aqui de empreender. E um ponto que eu queria abordar um pouco mais também é sobre essa parte da universidade. Como que a universidade tem se adaptado para esse ambiente mais de inovação, mais ligado a startups? Vocês já até comentaram de uma startup que saiu de uma aula, de uma matéria da Poli, e queria que vocês abordassem um pouco mais sobre como que essas mudanças têm acontecido.
Olha, eu vou falar de uma visão um pouco mais ampla da USP, mas eu vejo que isso sai muito da Poli, então se a Ju quiser complementar depois, eu acho que tem muito o que se falar da Poli. Da USP, eu vejo que a universidade está tentando se adaptar às novas mudanças, então eles acabaram de lançar um hackathon de carnaval para o ano que vem, que é para chamar Carnaton, que é para soluções inovadoras para os campos, então tem solução para mobilidade, tem soluções para iluminação, sustentabilidade, são diversos escopos para trazer a inovação de fora e ser aplicada no campus. Eu acho isso super interessante, tem professores que estão bastante interessados no tema também, o professor André Fleury, que apoia o NEU, ele é super entusiasta do tema. A gente tem o prédio do Inova USP também, que é onde a gente trabalha, é um coworking da Samsung, fica lá na frente da ECA. E assim, é super legal você trabalhar, você, pessoal do grupo Turing do lado, que trabalha com inteligência artificial, pessoal de startup. Então, eu vejo que a universidade está se movendo nesse sentido. Eu acho que, na minha visão, deveria ser um movimento de várias unidades, não só centrado na FEA ou na Poli. Adoraria que tivesse inovação no direito, por exemplo. Acho que está vindo, mas ainda não veio muito. Vai vir, eu acho.
Perfeito. Então, falando um pouco sobre isso, né? Acho que os grandes centros de onde tudo isso começa a acontecer, eu acho que ainda está sendo investido nisso, de fato, é a Poli, né? Então, você vai fazer introdução à administração na Poli. Eu fiz no meu primeiro ano, né, em 2018, e muitas pessoas estão fazendo agora. O grande lance da matéria é você criar uma startup. É a introdução à administração, e o que eles te propõem é que você crie uma startup, né, em grupo, e que você tente desenvolver ela até o final da disciplina, sabe? É uma disciplina obrigatória, quase todos os cursos precisam fazer. Então, tipo, isso é um boom. Isso é realmente muito legal, a gente fica muito feliz que isso esteja acontecendo. Né? Então, tem outras disciplinas optativas, tem muitas disciplinas optativas na Poli que falam sobre empreendedorismo. Infelizmente, eu não consigo checar, falar elas aqui, mas todo ano a gente divulga listas com matérias sobre empreendedorismo na USP. Então, se vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto o Facebook, tanto o Instagram, a gente vai estar colocando lá essas listas no período de inscrição, né, do semestre. Então, quando tiver o período de matrícula, a gente vai estar divulgando essas disciplinas optativas. Hoje tem surgido muitas coisas também fora da Poli, né? Eu acho que foi o núcleo ali, a Poli, né? E agora está se expandindo para outros lugares. Então hoje a gente tem o MedHack lá na medicina, que já tem feito várias coisas, tem desde a aceleração e também eventos, hackathons que está acontecendo lá. O Arthur também está envolvido nisso, não sei se isso é relevante para o podcast, mas o Arthur Villa-Boas também tem um pezinho lá, porque ele dá uma matéria de empreendedorismo na medicina. Com o Inova USP, que é um prédio que fica lá atrás da FEA, na frente da ECA, ele é um prédio voltado para a inovação, né? Por isso que é o nome Inova USP. E dentro do Inova USP se tem várias iniciativas, e uma delas é o Cosmos, que a Marina citou. O Cosmos, ele é um espaço de co-work, em que lá dentro está a Samsung Ocean, e hoje a gente tem alguns grupos de extensão lá dentro, que são o Neo, a Enactus, o Eleb, a FAUSP Junior e também a ENA. Né? A Enactus não, perdão. E também o Turing, grupo Turing. Vou falar de novo aqui, porque senão vai ficar difícil para você editar, assim. O grupo Turing, a Enactus, a FAUSP Junior, o Eleb. E eu acho que é isso, se eu não me esqueci agora, enfim. Desculpa, coleguinhas, é que são grupos, muitos grupos. E lá dentro a gente trabalha juntos, né? Trabalharia juntos. Mas a ideia do Cosmos também era abrigar algumas startups, né? Só que aí a gente esbarra com uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena citar, é que hoje você não pode ter uma startup que está fazendo venda dentro da USP. Então, eu acho que isso barra com o conceito de um coworking, sabe? Né? A ideia de um coworking é que você possa trabalhar lá como sua startup, sabe? Com seu negócio, e que você não tem um lugar para trabalhar, você vai trabalhar lá, que é um espaço comunitário de trabalho, né? Digamos assim, entre muitas aspas. E isso é um grande desafio, porque ao mesmo tempo que tem surgido várias iniciativas, a gente esbarra com coisas legais, né? Com a estrutura da universidade. E, de fato, ainda tem muitas pessoas dentro da universidade que tem uma visão mais conservadora no sentido de estar aberta para essas iniciativas. Então, essa é uma coisa que é importante falar, porque barra muito do que a gente pode fazer dentro da universidade, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter um sonho de ter um Vale do Silício dentro da USP, mas isso não se torna viável hoje, porque não é possível, sabe? Eu não poderia ter um CNPJ dentro da USP, porque senão a gente pararia de ter o apoio institucional da USP, né? Eu não sei nem se isso é interessante colocar no podcast, mas é uma coisa importante pra gente, sabe? É uma coisa importante que de alguma forma, sei lá, deixa o nosso escopo de atuação mais limitado.
É muito interessante, são reflexões muito importantes. Até para quem está ouvindo aqui, já está formado, está no mercado há um tempo, como que ainda tem muita coisa a ser melhorada, né? Dentro da universidade, ter mais essa conexão com o mercado, poder fomentar e ficar preso a algumas coisas é bem preocupante. Acho que tem que causar essa reflexão mesmo. Muito bom. Agora eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os planos para 2021. Eu sei que 2020 foi um ano bem atípico, eu imagino, para todo mundo. Mas o que vocês estão esperando aí para o ano que vem?
Bom, Shin, para 2021, a gente vai fazer a nossa segunda edição do Ser Empreendedor, que é a nossa aceleração. Está tentando pegar mais startups agora para fazer essa aceleração. O objetivo do Neo é sempre continuar na mesma qualidade de execução e abranger o máximo de alunos da USP. Para alguns projetos também a gente fez já tem uma estruturação bem demarcada de como vai ser o ano que vem. Então a gente vai fazer mais eventos de capacitação A gente está querendo fazer um evento de capacitação voltado para marketing digital. A gente sabe que é um tema que está em bastante alta assim, no mercado. Vamos tocar a nossa pré-aceleração também, já fazendo uma propaganda aí. Você está escutando, tem uma ideia e quer tirar essa ideia do papel, Startup Lab é o lugar ideal assim, para você tirar essa ideia do papel, trazer seus amigos e amigas para dentro do Neo e desenvolver o negócio de vocês. Também temos o Startup Chip, né? Para quem não quer, acho que não é a hora de empreender ainda, mas quer fazer um estágio em uma startup, acha esse ecossistema muito interessante assim, e quer vivenciar um pouco mais dessa experiência. A gente vai ter todos esses projetos, a gente vai continuar entregando na mesma qualidade, se possível até elevar mais o nível, assim. E esses são alguns dos nossos planejamentos para o ano que vem. Sem dar muito spoiler, assim, enfim, mas vai sair muita coisa boa, tem bastante novidade vindo por aí.
Sensacional, confio bastante que vai ter muita, muita novidade legal aí, e mantendo essa qualidade excepcional que vocês têm. E até deixando aqui registrado um baita agradecimento, você comentou da parte de estágios, o Gustavo e a Elô do time do Neo ajudaram muito, a gente encheu muito o saco deles, coitados, para ajudar numa parte aqui de conexão com estágios da galera da engenharia química, que tinha estágio obrigatório, mesmo durante a pandemia, que muitas empresas pararam de contratar. O time do Neo aqui ajudou muito a conectar com empreendedores, startups que ainda estavam contratando mesmo com o ápice da pandemia, poder estagiar em regime remoto, com tecnologia, coisas bem legais. E foram sensacionais aqui, ajudaram muita gente. Então até para pessoas que estão ouvindo, procurando parcerias, o Neo aqui é um parceiro nota mil, muito bom. E até um pouco mais agora sobre quem quer participar do Neo, quem quer fazer parte, como que a pessoa faz e fica aqui a oportunidade de vocês fazerem esse convite também.
Então, Xim, a gente sempre está com o processo seletivo aberto, então a gente tem os processos seletivos no período de dezembro, assim, que a gente faz uma divulgação maior na metade do ano também, mas a gente sempre está contratando, a gente leva o Neo como se fosse um trabalho mesmo, a gente se leva bem a sério. Então, por exemplo, eu perdi processo seletivo, mas eu quero muito fazer parte do Neo, quero muito ajudar os alunos da USP. Então é só mandar uma mensagem pra gente pelas redes sociais, a gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, e a gente sempre tem um formulário aberto assim pro aluno se inscrever. Ele tá com fácil acesso no Facebook e no LinkedIn também. Então o aluno não tem muito, a gente é bem, bem maleável, assim, vamos dizer. Não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente sempre, quando tem alguém assim muito interessado, eu quero muito ajudar, a gente faz uma entrevista com a pessoa, passa por todas as etapas que vai passar, como se fosse o processo seletivo dos que a gente faz no final do ano e na metade do ano. E daí, se essa pessoa tiver assim as características do Neo e se encaixar com a nossa cultura, a pessoa está dentro do time e está apta a trabalhar com a gente e ajudar os alunos da USP, que é nosso objetivo.
Muito bom, muito bom. E você até falou de perfil, queria então que a Marina ou a Ju também contasse um pouco do que vocês buscam, até porque vocês estão aí há um ano no Neo, então já devem conhecer bastante do que vocês estavam procurando.
Olha, eu acho que a Gil pode complementar também, mas eu vejo que um membro ideal no Neo é a pessoa que tem vontade de executar, é a pessoa que tem vontade de contribuir para o fomento do ecossistema de empreendedorismo, é uma pessoa que tem que gostar muito de aprender, então ela vai se deparar o tempo todo com coisas que ela não sabe e ela vai ter que aprender, e provavelmente vai ser muito fora do que ela vê no curso dela, e ela tem que ter essa disposição. E eu acho que muita vontade. Então, está sempre em busca de talento. Se você acha que se encaixa aí com o propósito do NEU, fica esse convite para se inscrever. E é legal pontuar também que não estamos restritos a São Paulo. O Felipe estuda em Ribeirão. Acho que o home office possibilitou que a gente não só impactasse alunos de fora de São Paulo. Então, por exemplo, os nossos empreendedores, a grande maioria é de campus de fora de São Paulo, mas também os membros do NEU hoje estão espalhados pelo Brasil. Temos pessoal em Belém, em Recife. Então, eu acho que isso possibilitou... A pandemia, claro, uma situação complexa e triste, mas possibilitou que a gente ampliasse a nossa atuação.
Perfeito, Mari. Só complementando um pouco, né? Eu venho aqui ser a policial malvada. não é bem uma policial malvada, mas como estive no papel de presidência do NEU, só queria falar também que a gente tem algumas restrições, né? Então, é importante que você tenha tempo para estar no NEU. Só para dar esse ponto que é importante, né? Hoje a gente tem uma exigência de dedicação semanal de 30 horas. Não é pouca coisa, mas é a média que a gente enxerga que faz sentido para entregar o trabalho com excelência, né? Então, tudo isso que a Mari falou é muito importante, a gente leva muito em consideração a sua vontade de estar no NEU e o seu alinhamento com o propósito, né? Você realmente querer retribuir para a universidade, para o aluno da USP e para a sociedade como um todo, tudo que a gente recebeu e tudo que existe, né? Então, mas também a gente precisa que você tenha tempo, disponibilidade para poder participar. Até porque eu falo isso muito preocupado com vocês, ouvintes, que querem participar do NEU. Porque vai ser muito ruim para vocês se o NEU, de alguma forma, esbarrar em outras prioridades que você tenha na sua vida, né? Então, o NEU é lindo, mudou minha vida, me fez ser quem eu sou hoje e não me arrependo de ter participado do NEU em nenhum momento. Mas tenha noção que é um compromisso sério. A gente enxerga o NEU como um trabalho e a gente quer gerar impacto. E para a gente fazer isso, precisa de muito comprometimento e dedicação. Então, só queria deixar esse pontinho aqui, porque senão não estaria cumprindo meu papel.
Muito bom, bem, bem justo, bem pontuado. E adoraria ficar aqui conversando mais algumas horas para a gente pontuar muitas coisas legais aqui do NEU, contar ainda mais coisas bacanas, projetos, resultados. Mas aqui para a gente ir chegando para o fim, e eu gostaria que vocês contassem bem brevemente como que o NEU impactou a carreira de vocês e um aprendizado que vocês obtiveram no NEU ou vocês obtiveram pessoalmente e estão passando para frente.
Eu estava pensando aqui, eu acho que o NEU foi um divisor de águas, não só na minha carreira, mas na minha vida. Como eu falei antes, eu trabalhei no Tribunal de Justiça ano passado. O assunto era muito legal, eu trabalhava com direito empresarial, que, enfim, é bem dinâmico. Mas o ritmo do Tribunal de Justiça e do órgão público e do direito em geral não é tão... Não se adequou muito ao que eu imaginava. Eu achava um pouco mais lento do que eu gostaria. E depois de alguns meses eu vi que não era muito para mim e aí eu fui pro NEU. E o ritmo de execução do NEU, a quantidade de coisas que você vê, a dinamicidade. Então, agora eu tô falando com a startup do agro, daqui a pouco eu vou falar com a da saúde, depois da mobilidade urbana, e eu preciso entender a mobilidade urbana em São Paulo para ajudar a nossa startup, e ao mesmo tempo que eu preciso entender um pouquinho mais sobre inteligência artificial, mesmo que eu sou do direito. Então, assim, é uma experiência muito completa. E eu acho que foi um divisor de águas, porque antes eu me sentia um peixe fora d'água no direito, eu achava que aquilo não era para mim, mas eu tinha escolhido aquele curso e que eu ia ficar naquilo até, enfim, até sempre, não sei se eu ia ser muito feliz. E eu vi no NEU a possibilidade de fazer várias coisas, de trabalhar em startup, de empreender, de trabalhar em fundo, e é mais ou menos o caminho que eu tô seguindo agora que eu tô saindo no NEU. Então, me abriu os olhos para uma coisa que eu não conhecia. E isso foi muito importante para eu me sentir super dentro da água agora. E eu acho que de aprendizado me deu muita autonomia para saber que grande parte dos resultados que eu entrego dependem muito da sua execução, da sua dedicação, e isso às vezes implica em muito cansaço, mas que o resultado é sempre muito legal. Então acho que me deu um senso de execução legal que eu trouxe para o resto da minha vida.
Sensacional. E Felipe agora quer comentar também?
Sim. Nossa, acho que a Marina falou muito bem, assim, contou um pouquinho da trajetória dela. Eu saindo de odontologia, assim, um curso nada a ver. Cheguei na FEA de Ribeirão, assim, não entrei em nada. E daí eu fiquei sabendo do Neo pelo desafio Covid. E daí eu sempre tive muita vontade de empreender. Foi até um dos motivos de eu ter saído da Odonto para me capacitar um pouco mais, assim, no curso de economia. E daí cheguei na fé, aí fiquei sabendo desse desafio. E daí fui atrás de um amigo meu do INSPER, um pessoal da minha sala que eu mal conhecia, um outro amigo meu também da física médica. Então montei um time bem multidisciplinar, assim, pra gente tentar participar do desafio USP, que o Neo tava organizando, na verdade. E daí a gente não passou. E daí eu falei assim, nossa, eu vi que eles são um grupo muito, muito, muito legal, assim, deve ser muito bom trabalhar. E daí, por coincidência, assim, passou uma semana, abriu o processo seletivo. Daí eu falei, nossa, eu vou me inscrever aqui. Eles não me aceitaram, mas acho que eles são legais, assim, de trabalhar. E daí eu entrei no Neo e foi uma experiência, assim, totalmente fora do que eu já tinha vivido. Aprendi muita coisa dentro do Neo, assim, com pessoas espetaculares, assim, a Marina, a Júlia, outro pessoal também que não tá aqui. O pessoal é assim, tem experiências de vida muito legais e todos engajados em buscar a nossa missão, né? É fomentar a cultura de empreendedorismo dentro da USP. E esse contato com empreendedores também, acho que no dia a dia, eu até brinco que eu vejo a Marina e o pessoal do Ser Empreendedor, as startups, mais do que às vezes até a meu irmão, assim, que mora comigo, sabe? Então, isso é muito legal, assim, de estar vendo o empreendedor ali, as dores que eles estão passando. Eles falam que a gente é um pedaço da startup deles, né? Porque a gente, quando eles têm algum problema, a gente tenta buscar uma solução junto com eles, tipo, fazer uma conexão para eles se desenvolverem. Então, acho que de aprendizado é muito isso também, não tenho essa hard skill, mas eu vou tentar buscar ela, eu vou tentar fazer alguma coisa para executar aquela tarefa. Acho que o Neo também me trouxe experiências assim que dificilmente eu sei que vai ter em alguma empresa júnior, alguma outra entidade, assim. Então acho que isso é muito interessante.
Tem uma coisa aí que o Felipe falou que é bem legal, né? Que tipo, você tem que fazer. Então, você não importa se você tá com medo, não importa se você já fez, nunca fez aquilo antes, se você não sabe o conteúdo, você vai ter que fazer. E eu acho que ter desafios tão grandes na sua mão é um negócio que dá um frio na barriga gigantesco, mas é muito bom, porque no final tudo faz sentido, porque o que você tá fazendo é para ajudar alguém que você tem carinho, respeito, admiração a realizar o sonho dele, sabe? Então, no final, o que a gente tá fazendo é ajudar as pessoas no que elas querem, no que elas desejam, nos sonhos dela. Então, eu queria começar secundariamente a minha fala, né? Eu ia começar a minha fala com essa questão da confiança, porque é muito estarrecedor. Você é da Poli, não falando mal do curso, nem da comunidade, nem nada, mas eu era muito insegura dentro da Poli, né? Eu acho que a Poli é um ambiente que não permite muito erro, né? Essa eu acho que é uma crítica que eu posso fazer na universidade, e eu nunca tinha recebido um feedback de uma prova, eu nunca tinha recebido um feedback de um trabalho, eu nunca tinha recebido um feedback de alguma atividade que eu tenha feito dentro da universidade, então eu tinha uma nota que às vezes ela era boa, às vezes ela não era boa, e eu não tinha muito bem o direcionamento do porquê que não era boa, aonde eu errei e por que eu errei, né? E o Neo, na primeira semana, ele te dá desafios muito grandes, então quando eu entrei no Neo, 2018, 19 anos, tinha lá que pegar e conversar com o pró-reitor de pesquisa da universidade e tentar vender cota de patrocínio de evento para startup, tá? E é uma atividade que eu não me sentia nem um pouco confiante de fazer, mas o Neo se sentia confiante por mim. Então ele coloca isso na sua mão porque ele sabe que você é capaz de fazer aquilo, sabe? Isso é uma coisa muito mágica. É te dar tanta responsabilidade na sua mão e você vai ter que se virar, né? E aí eu falo dessa parte do erro porque o Neo me permitiu errar e me permitiu aprender com os meus erros. É claro que errar não é legal, mas errar faz parte do aprendizado. E é uma coisa que eu valorizo muito hoje, né? Então, para mim, o Neo ele foi, de verdade, uma escola, uma formação. O que me fez sair da USP, da Poli, né? E pensar na USP, né? Porque antes eu era uma aluna da Escola Politécnica. Hoje eu sou uma aluna da USP. Tanto pela toda a interação com outros institutos, com outros alunos, com os próprios membros do Neo, né? Que são pessoas multidisciplinares, de outros cursos, com outras vivências. Isso me trouxe uma visão gigantesca, né? Eu acho que todo aluno de qualquer curso da USP deveria buscar isso em algum nível, ter experiência com outros estudantes. Eu não vou mentir que o Neo realmente me formou no sentido de uma liderança, né? E eu descobri que, né, você perguntou sobre essa questão da carreira. Eu não sei se um dia eu quero empreender, eu não sei se um dia eu quero trabalhar numa startup, eu ainda estou muito perdida na minha vida com o que eu vou fazer, mas eu sei que eu quero poder tomar parte das decisões, influenciar as decisões, e para mim eu acho que é isso que é liderar, você tá por dentro das coisas que estão acontecendo e tem a influência para poder moldar aquela coisa junto com outras pessoas, né? Então, eu acho que o Neo foi uma coisa extremamente importante e eu queria ressaltar esses pontos.
Nossa, que demais, eu concordo e me vejo muito na fala de cada um de vocês. Acho muito legal compartilhar também esse sentimento, porque ver que essa vivência também de universidade, ou de poli também especificamente, o que a Gil comentou, concordo total, integralmente. E acho muito bom o papel de vocês aí do Neo, o individual também, porque acho que cada um de vocês aqui já tem uma mega história aqui, por mais que todo mundo esteja no início, na graduação, descobrindo muita coisa ainda, já tem uma baita vivência, muita bagagem, e acho legal como você já tem trazido essa visão diferente, ali, não olhando só para o seu instituto, mas o papel que vocês têm na universidade como um todo, esse efeito multiplicador de não só da universidade como sai da USP, vai para o FRJ, vai para outro lugar, isso eu acho muito bacana. Então, até fechando aqui, agradecendo, assim, não tem nem palavras para agradecer, porque para mim também foi um baita aprendizado saber sobre todas essas nuances, projetos, as capacidades e coisas que são possíveis de fazer dentro de um núcleo de empreendedorismo, que é uma coisa voluntária aqui, que já sai aprendendo coisas de mercado de trabalho. Basicamente isso, sai formado ali. Então, muito obrigado, Marina, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Júlia. Fica aqui também o convite para vocês voltarem aqui um dia para gravar um episódio de cada um de vocês, falando sobre a carreira de cada um, trajetória, entrar no detalhe, que eu acho muito bom. Então, até fica aqui, cada um quiser agradecer também ou deixar alguma mensagem para alguém no final aqui, fiquem à vontade.
Ah, eu queria agradecer o convite, foi super legal essa experiência, primeira experiência de podcast, obrigada pelo convite, acho que é muito legal trazer o nosso dia a dia, porque no final, trazer o nosso dia a dia para o pessoal da Poli, para o pessoal da USP, no final a gente fica super enclausurado entre si, e ninguém sabe como que é o dia a dia, o que o Neo faz, como que é a operação, só sabe projetos que a gente faz para o aluno, mas assim, e aí, quem que é a pessoa que forma o Neo, né? Então acho que foi super legal para trazer isso e obrigada pelo convite.
Muito obrigado, Shin. Acho que foi uma experiência muito legal, assim. Eu nunca tinha participado de nenhum podcast, assim. E parabéns pelo trabalho, assim. Acho que é uma missão muito legal, assim, de trazer várias visões dentro da USP. Acho que eu, como recém-USPiano, entrei esse ano, mas tem muitas iniciativas, assim, legais dentro da USP para o aluno fazer fora da graduação. Eu acho que, assim, parabéns pela sua iniciativa de trazer essa visão pro aluno e fico feliz pelo convite.
Obrigada, Shin. É realmente muito bom. O convite é muito especial porque a gente quer estar próximo dos alunos, sabe? A nossa vontade mesmo é de poder ajudar vocês, pessoal. Então, se vocês acharem que faz sentido em algum momento vocês participarem de algum evento do NEU, vocês participarem da pré-aceleração do NEU, vocês participarem dos cursos de capacitação do NEU, participem, sabe? Experimentem. Se vocês quiserem entrar para o NEU também, a gente está de portas abertas, basta vocês registrarem o interesse de vocês. Todas as nossas páginas vocês podem contatar a gente, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, também tem muitas coisas no YouTube do NEU. Vocês vão poder ver parte dos eventos, vocês vão ver parte dos conteúdos que a gente produz. E é um prazer, assim. É um prazer conhecer vocês, ou um prazer vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, viu? Obrigada, Shin.
Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios. Tchau, tchau.